בעזרת השם, דף למד וו, תתת ג'י מידות, תורה פסאו, מבין, זה נובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף למד ה' עמוד ב', דפוס דו אספר, סוכום אסרנו נובו פרק, המזבח. קונצ'נואנדו אינטנדה קומה כי אהו בית המקדש, וסוכום אסר גורה כמו האותה. פרה משנה, המזבח היה 32 על 32. כן, תודו, וזמג'ידה עשויים עמות, עמה אמי ומת, כמובן ג'סאבי. פעם משנה, כמובן שמו מזבח החיצון, ואותר דעזרה דו פאצ'ו דו בית המקדש, אלו סיגינג'. נפרצ'י ג'יבאשו דו מזבח, צ'יימוס 32 זעמות קוואדרטוס. אינטאום, 16 מטרוס קוואדרטוס. עלה אמה וקנה סמה, זה היסוד. כמובן שסבי, נפרצ'י ג'יבאשו דו מזבח, צ'יום הבאזיו. שמעת היסוד. אירום דגרם, סוביה אומה אמה, e tinha uma ama de largura. Então era a base de baixo. Quando subíamos esse esod, o mizbeach se estreitava uma ama de cada lado. Então, na parte de baixo do mizbeach tínhamos 32 amot de cada lado. Se a gente vai diminuir uma ama de cada lado, então de leste a oeste, em vez de ter 32 amot, vai ter 30. E também de norte a sul. Então o Mizbeach, depois do Yesod, depois que subíamos na base, media menos, media 30 amot quadrados. Nimsa shlushim al shlushim. Então, explicando melhor. Na parte de baixo do Mizbeach tínhamos a base. Então a medida do Mizbeach com a base, a parte mais embaixo é de 32 amot de cada lado. Essa base media uma amá de altura e se estreitava uma amá. Então era uma amá de largura desse degrau. Então diminuímos uma amá de cada lado. Então em vez de ter 32 amot de leste a oeste, temos só 30. E também de norte a sul, então 30 amot quadrados. Depois dessa base, em cima do Yesod. Alá Hamesh Vekanasama. Depois o Mizbeach subia 5 amot. E outra vez tinha um outro degrau. Então, a largura do degrau também é uma amá. Então, o Mizbeach se estreitava mais um amá de cada lado. Esse segundo degrau de cima é chamado Sovev. Então, Nimtza 28 al 28. Então, em vez de ter agora 30 amot de cada lado, tem uma amá a menos. 28 amot por 28 amot. Makom akranot, amá mizé ve amá mizé. Subíamos mais no Mizbeach, chegando na parte de cima já, se estreitava mais uma amá de cada lado, é o amá dos kranot, as esquinas. Cada esquina media um quadrado de uma amá, então cada quadrado era de um amá quadrado, se estreitava mais o Mizbeach, então em vez de 28 por 28, agora é 26 por 26, Nimtza Chavav al Chavav. מקום הילוך רגלי הכהנים, אמה מזה ואמה מזה. אינסימה דו מזבח, מייס פרדנטרודוס, דזסקינס, צ'יניה אומה פסאז'ן, ג'ומה אמה אתם בין, כאילו כהנים מוזמם פרדה אבותן ומזבח, פרסן דה פוגרה, פרא קולוקאו סקריפיסוס פרסרן קיימדוס. איתו אלה עשה פסארל עם וולטה, נפרד שסימה דו מזבח שיהיה ספר שעם וולטה. כי תמיד מג'ומה אמה ג'ל ארגוריתום. Nimtza Havdalet al Havdalet Makom Maravah. Então, a área principal do Mizbeach, onde a fogueira estava, onde os sacrifícios eram feitos, media 24 amot por 24 amot. Então, agora em resumo. A parte de baixo do Mizbeach era 32 amot quadrados. Se estreitava, por causa do Yesod, esse degrau de baixo, se estreitava uma amá de cada lado, 30 por 30. Subia 5 amot, se estreitava mais uma amá, era o sovev, esse outro degrau. Então 28 por 28. Subia mais, chegava nas esquinas, que era também de uma amá de largura. Eram 4 quadrados nas esquinas do Mizbeach em cima. Então era menos, então se estreitava mais uma amá de cada lado, 26 por 26. Na parte de cima do Mizbeach, em volta, tinha uma passarela de uma amá de largura, se estreitava mais então. A área própria do Mizbeach em cima, a área principal, era de 24 por 24 amot, 12 metros quadrados. Amara Biosi. Fala Biosi. Mitchila loya ela 28 al 28. Konis ve'oleh b'midazu. Fala Rabiosi, na época do primeiro Betamigdash, o altar era menor. Em vez de ser 32 por 32 embaixo, era 4 amot menos. Era 28 por 28. Mas o formato era o mesmo. Subia uma amá, tinha o Yesod. Subia 5 amot, tinha o Sove. Assim por diante, como a gente falou. Atirim tzama koma maraha estrim al estrim. Então, o altar que a gente falou antes é o altar do segundo Betamigdash, que na parte principal media 24 por 24. O altar do primeiro Betamigdash media 20 por 20. O kshalub ne'agorá o sifo alav arbamot min atzafon v'arbamot min amarav. E quando o povo veio construir o segundo Betamigdash, fizeram um altar maior, deu 4 amot a mais de cada lado, כמין גמא, כשנאמר ואריאל י' ב' אורך ב-12 רוחב, רבוע. כמו פלו פרופטה יחזקאל. פרופטה יחזקאל ג'י זיסו. מייס פגום דאכול שאינו אלא י' ב' על י' ב', ופרופטה יחזקאל פלה כי הוא האותר עם סימא מג'י דוזי עמות. אתה עושה רק דוזי פור דוזי? אתה כשהוא אומר על ארבעת רבעיו, מלמד שמן האמצע הוא מודד, י' ב' אמה לכל רוח. Falou o pastor que não, l'arbat revav, ou seja, o profeta Yechezkel, ele disse que a parte de cima do Mizbeach é como quatro quadrados. Então é um quadrado grande, composto por quatro quartos. Cada quarto mede 12 amot. Então, tem quatro quadrados, dois quadrados, por exemplo, no oeste. Cada lado de cada quadrado mede 12 amot. Então, são dois quadrados, então são 24 amot. Então, na época do primeiro Betamigdash, a parte de cima do Mizbeach media 20 amot quadrados. Na época do segundo Betamigdash, mede 24. Esses 12 amot é, na verdade, a metade do lado. Metade de cada lado do Mizbeach em si mede 12 amot. Então, o lado inteiro mede 24. Vechutchel sikrach ugro beemtza. Leavdil ben adamim ha'elyonim ledamim ha'tachtonim. Quando o Kohen sacrificava sangue no Mizbeach, ele ficava no chão da Azara e ele espirrava o sangue na parede do Mizbeach. O sangue não era sacrificado em cima do Mizbeach, era sacrificado nas laterais. A lateral do Mizbeach, como a gente sabe, tinha o Chuta Sikra, o fio vermelho, que dividia entre a altura de cima e a altura de baixo. Tem sacrifícios que o sangue é jogado em cima, tem outros que o sangue é sacrificado embaixo. Be'esod haya me'alech al pnei kol ha'tzafon, al pnei kol ha'maraf, ve'ochel ba'darom ha'machat, ve'mizrach ha'machat. O degrau de baixo do Mizbeach, o Yesod, era o seguinte, era no leste tinha só uma amá desse degrau, só meio metro. Então na parte, na esquina nordeste do Mizbeach tinha essa amá do Yesod, vamos começar do leste. Então tem uma amá do Yesod no leste. Continua para o norte, cobre todo o norte em volta do Mizbeach. Continua no oeste também, vai contornar o norte inteiro e o oeste inteiro, e tem só uma amá no sul. O resto do sul e o resto do leste não tinha o degrau embaixo. Então, o degrau era uma amá no leste, vai em torno de todo o norte, contorna também todo o oeste do Mizbeach e tem só uma amá no sul. Fala Mishnah, o Bekeren Maravid Dromit. Na parte do Yesod, na direção sudoeste, ou seja, na esquina sudoeste do Mizbeach, que tem lá o Yesod, tem o degrau, a base, aí o Shnei Nekavim, Kemin Shnei Chotmin. Tinham dois furos na base, no Yesod. Dakin Shadamim Anitanim al Yesod Maravim, Val Yesod Dromi, Yordin Baen. É o seguinte, quando o Kohen sacrificava o sangue dos sacrifícios, o resto do sangue que sobrou era jogado no Yesod, na base. Então, o sangue que era jogado na base escorria até esses dois furos na esquina sudoeste do Yesod. O Mitarvim Ba'amável Simranachal Kidron. Então, o sangue escorria nesses dois furos do Yesod. E depois chegava no chão da Azara, se conectava ao canal de água que passava na Azara e ia até o Nahal Kidron, um riacho fora do Betamigdash. Lemata Baritzpah Beotokeren, ainda na esquina sudoeste do Mizbeach, מקום היה שם מעלמה, בטבעה של שיש, בטבעת הייתה קבועה בה. Tinha no chão da azara um buraco. Na esquina sudoeste do Misbeach, no chão da azara tinha um buraco. Tinha uma tampa de mármore, tinha um anel que usavam para destampar esse buraco. Chegou o ordem na chit, o menakinoto. Esse buraco era como um ralo dos sacrifícios. Os líquidos que eram sacrificados em cima do Misbeach, como o vinho, a água, escorriam de cima do Misbeach. Tinha um jarro, escorria até esse buraco no chão da Azara. E em tempos, os Kohanim tinham que abrir esse buraco para limpar, tirar o vinho, os ressecado que estava lá. Vekevesh haya ledromos shel Misbeach. A rampa para entrar no Misbeach estava na direção sul. Lamed bet al rochav tet zayin. O comprimento da rampa media 32 amot e a largura 16 amot. Verebuvai talo bemaravo. Então a rampa está no sul. No oeste da rampa, na lateral, tinha uma janela. Essa janela tinha uma certa função. Quando um pássaro se invalidava para o sacrifício de Hatat, era colocado nessa janela. Esperavam passar a noite que o pássaro se invalide por completo por notar também. E aí ele era queimado. As pedras para a construção da rampa e o altar eram pegas de Bet Kerem. De uma região que tinham pedras lisas. Bechofrin de Mata mi Betulá. Então pegavam lá um local que nunca foi trabalhado, cavavam e tiravam as pedras inteiras. O Mevim me chama Vanim Shlemot, Shilou Nafalem Barzel. É proibido cortar as pedras para a construção do Mizbeach. Tinham que pegar pedras inteiras. Shabarzel Poser Benegia. A proibição é a seguinte: não podemos usar pedras que encostaram em algum metal para a construção do Misbeach. Se um metal encosta na pedra, se invalida. Então eles iam para Bet Kerem, eles cavavam lá com outros utensílios que não sejam de metal, e eles tiravam as pedras inteiras para a construção do Misbeach e da rampa. O Pgimal Acholdava, a pedra não podia estar danificada, nenhum defeito. Então, qualquer defeito já invalida a pedra. Para o Misbeach, Nefgema, Achad, Mehem, Ipsula, Vekulan, Ksherot. Se uma pedra se danifica, essa pedra se invalida. As outras pedras do Misbeach continuam válidas. O Melamin, Otan, Pamayim, Bashana. Echad, Pesach, Vechad, Bachak. Cobriam a rampa do Misbeach e o Misbeach com cal duas vezes ao ano, uma vez em Pesach, uma vez em Sukkot. Ve'echal pam achad bePesach. E as paredes do Eichal eram cobertas com cal uma vez ao ano em Pesach. Rebbe Omer kol erev Shabbat melabmin otan bemapa. Mipriadamim. Fala Rebbe, cada sexta-feira o altar era limpo com um pano úmido para limparem o sangue dos sacrifícios. Lo yusadin otan bekafis shel barzel shema igam. Quando cobriam o altar com cal, não usavam um utensílio de metal, porque pode invalidar as pedras do Misbeach, se encosta. Então usavam um utensílio de madeira. Shabarzim nivra lekatzir yamav shel adam, vemisbeach nivra leharich yamav shel adam. Eno badin shaniva mekatzir ala maharich. Então explica a Mishnah por que o metal invalida o Misbeach. Explica o seguinte: o metal é usado na construção de armas, que diminui a vida da pessoa. O altar tem a função oposta de aumentar a vida da pessoa. A pessoa vem te sacrificar, ele recebe o seu perdão, ele vive mais. Então não combina que algo de metal encoste no Misbeach, porque o metal é o oposto do Misbeach. O metal vem, quando é usado com armas, vem para diminuir a vida da pessoa. Então o metal invalida a pedra do Misbeach. Metabaiot ayu letzfono shel Misbeach. Então, na parte norte da Azara, tinham anéis no chão, anéis de metal. 6 סדרים של 4-4 ושומרים 4 של 6-6. Então, tinham quatro fileiras de anéis, cada fileira com seis anéis. E Shalem Shochtin et Kodashim. Qual é a função desses anéis no chão? Então, pegavam a cabeça do animal, colocavam embaixo, dentro desse anel, o anel prendia a cabeça do animal para o abate. Bet HaMitbechaim haya letzfono shel Mizbeach. Mais para o norte ainda da Azara, tinha o Bet HaMitbechaim. O Bet HaMitbechaim era onde o couro do sacrifício era separado da carne e o animal cortado. Ve'alav shmone amudi nanasim ve'erivim shel erez agabe. Nesse Bet HaMitbechaim tinham oito pilares no chão, cada pilar com uma cobertura de madeira. Ve'enkaliot shel barzel hayu kvuim ba'em. Cada cobertura de madeira em cada pilar tinha três ganchos. שלוש סדרים היה לכל אחד ואחד, שבהם תולים מפשיטים על שולחנות של שי שבין העמודים. Então, o gancho de baixo era usado para pendurar o carneiro jovem, o próximo gancho em cima para carneiro adulto, e o gancho mais alto para boi. Penduravam animal lá, a parte de... o resto do corpo do animal era apoiado na mesa de mármore, então ele tirava o couro da parte do animal que estava preso ao gancho, e o animal estava apoiado na mesa e ele tirava todo o couro não era sacrificado. Apoiava um animal na mesa para que o sacrifício não encoste no chão, seria um desprezo. Para a Mishnah, a kior haya ben haolam vel hamizbeach umashuch klapei adarom. Então, na parte oeste do Bet HaMikdash tinha o ulam e o eichal. Não tinha nada entre o Ulam e o Mizbeach, o altar da Azara, mas mais para o sul tinha o Kior, era a pia sagrada do Bet HaMikdash. Ben Olam vel Mizbeach Rav Bet Amah. Tinha uma distância de 22 amot entre o altar da Azara e a entrada do Ulam. Viud Bet Malot Ayusham. Tinham 12 degraus de entrada para o Ulam. Ruma Malah Chetzi Amah Veshilcha Amah. A altura de cada degrau era meio amá, 25 centímetros, e a largura de cada degrau era uma amá, 50 centímetros. Então, como é que eram esses degraus? Fala a Mishnah. Amá, amá, verovad, shalosh. Tinham quatro degraus, primeiro, cada um com meio amá de altura, então dois amot de degraus, quatro degraus, e depois tinha uma parte lisa de três amot. Amamá verova de los, outra vez 4 degraus e uma parte lisa de 3 amot. Vairuná amamá verova d'arba. Falta na cá, a parte superior da escada tem mais 4 degraus e tinha uma parte lisa de 4 amot. Então, 4 degraus, 3 amot. 4 degraus, parte lisa de 3 amot. Falta na cá, mais 4 degraus e a parte lisa de 4 amot. E Rebbe Yehuda fala que a parte lisa de cima era de 5 amot. Rebbe Yehuda Omer, Hayrona Amamá, Verovat, Hamesh. Então, uma discussão se a parte lisa de cima era de 4 amot ou 5. Pitcho shel ulam govo 40 amá, verochbo 20 amá. Assim temos que ler. O portão do ulam media 40 amot de altura e 20 amot de largura. 20 metros de altura por 10 metros de largura. Em cima do portão de entrada do ulam tinham 5 placas de madeira como enfeite. Então é o seguinte: a largura do portão do ulam media 10 metros, a primeira placa media mais uma amá de cada lado. Então, são 20 amot de largura da entrada do ulam. A primeira placa, logo em cima, media 22 amot. Tinha uma amá que sobrava de um lado, uma amá que sobrava do outro lado. A placa, logo em cima, tinha mais 2 amot. Então, cada placa que subia, tinha mais 2 amot, aumentando uma amá de cada lado. Então, essas placas formavam como se fosse um V. A placa de baixo media os 20 amot da largura da entrada do Ulam, e mais uma amot de cada lado, mais dois amot. A placa de cima, mais dois amot, e iam se alargando para cima. Então a quinta placa media 30 amot. Veritbach shel avanim haya ben kol echad ve'echad. Entre cada placa de madeira tinha um enfeite de pedras. Essas madeiras eram ornamentadas, aparentemente, um enfeite. Para a Mishnah, ve'kronosot shel eres hayu kvuim mikotlo shel echad lekotlo shel ulam. Tinham toras de madeira entre as paredes do ulam e as paredes do Eichá, conectando entre as paredes. Isso era para um suporte melhor para as paredes do Ulam, que deixou Ivaet. Vesharcherot shel zahav hayu kvuin betikrat haulam shebahem pirkei keuna olim veruim ta'atarot. Então, do teto do Ulam tinham correntes de ouro que desciam até o chão. A função dessas correntes de ouro era para que os Kohanim, crianças, subissem para verificar os enfeites das janelas do Ulam. Então, as janelas do Ulam tinham como coroas em cima, coroas de ouro. As crianças subiam nessas correntes para verificar se precisam de algum conserto. Shneimar ve'atarot yel chelem le'tuvia u'le'idayav lechem ben tzfania le'zikaron be'echal Hashem. Como fala o pasuk que essas pessoas doaram essas coroas de ouro para as janelas do Ulam. וגפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של איכה. Então, o Ulam é o salão de entrada para chegar no Eichal. No fundo tem o portão do Eichal. Em volta do portão tinha como se fossem vinhas de ouro, como de um vinhedo. O modé gabê cronosot. O que sustentava essas vinhas eram suportes de madeira. כל מי שהוא מתנדב עלי או גרגיל או אשכול מביא ותורה בה. את הפסוק פוגע סיבור אונטריה, הדועה מפולת ג'אורו, מאובה ג'אורו, מקשו ג'אורו, איסור הקולוקדו עם ואותה דו פורטון דו איכה. אמר רבי אליעזר ברבי צדוק, מעשה היה ונמנו עליה 300 כהנים לפנותה. Fala Rebbe Zev ben Tzadok, tinha tanto ouro lá, era tão pesado que uma vez tinham que deslocar essas vinhas de ouro e precisavam de um grande número de Kohanim para deslocar. De tão pesado e grande que era. Adrana Hamisberg, começamos mais um capítulo. Fala Mishnah, viramos a página. Pitrosh el Eichá, com relação à entrada do Eichá. Govó esrimama verochvó eser. E a entrada do Eichá era de 20 amot de altura e 10 amot de largura. Então, 10 metros de altura por 5 metros de largura. Varbat latot ayulo. Então, precisamos introduzir um assunto. Para entrar do Ulam para o Eichal, tinha um corredor. Esse é um corredor que media 6 amot. Então, fala a Mishnah, Varbad latot ayulo, shtayim bifnim b'shtayim bachutz. Então, tem a parte do corredor de fora, que é perto do Ulam, e tem a parte do corredor de dentro, que é perto do Eichal. Tem esse corredor de entrada entre o Ulam e o Eichal. A parte externa do corredor, próximo ao Ulam, tinha duas portas, uma direita e uma esquerda. E também a parte do fundo, a parte interna, próxima ao Eichal, tinha duas portas. Então, quatro portas no total. Shinimar Vestain, Tatut Leichal, Vela Kodesh, como falou o pastor. Achitzonot niftachot letoch apetach lechassot ovyo shel kotel. Aplimiot niftachot letoch abayit lechassot achar adlatot. Então fala a Mishnah, essa primeira opinião, temos outra opinião logo mais. As portas de fora, a parte de fora do corredor, próximo ao Ulam, se abriam para dentro do corredor. As portas do fundo do corredor, próximas ao Eichal, se abriam para dentro do Eichal. Então as portas se abriam para dentro, fala Tanakam. As portas da parte de fora do corredor, próximo ao Ulam, se abriam para dentro do corredor. E as portas do fundo do corredor, as portas internas próximas ao Eichal, se abriam para dentro do Eichal. Shekol habayit tuach bezav, chutz me'achar adlatot. Fala Tanakama. Todo o Eichal estava coberto com ouro, com exceção dessas partes que estavam cobertas pelas portas. As portas eram cobertas com ouro, e as portas cobriam o corredor, a parte de dentro do corredor, e a parte do Eichal, as portas se abriam para dentro do Eichal, cobriam parte das paredes do Eichal. As paredes atrás das portas não precisavam ser cobertas com ouro, porque as paredes próprias estão cobertas pelas portas, que são de ouro. Assim fala Tanaka. Rabbi Yehuda Omer fala Rabbi Yehuda, Betoch ha-petach hayu omdot, ukemin istramita hayu venikpalot le'achoreh. Rabbi Yehuda discute, fala Rabbi Yehuda o seguinte, concordando parcialmente. Tem um corredor entre o Ulam e o Eichal de 6 amot. Tem 4 portas, 2 portas na parte externa do corredor, próximas ao Ulam, 2 portas na parte interna do corredor, próximas ao Eichal. Mas fala Rabbi Yehuda, cada uma dessas portas era composta por 2 metades e tinha uma dobradiça entre as metades. Então, fala Rabbi Yehuda, as portas próximas ao Ulam se dobravam para dentro do corredor e cobriam parte das paredes do corredor. As portas próximas ao Eichal também se dobravam para dentro do corredor e cobriam a outra parte do corredor. Então, fala Rabbi Yehuda, elu shnei amot umechtza velu shnei amot umechtza. O corredor media 6 amot. As portas, cada uma das 4 portas era composta por 2 metades que se dobravam. E depois de dobradas, cobriam cada uma parte do corredor. Dobravam para dentro do corredor. Então, tinham 2 amot e meio que eram cobertos por cada uma das portas. Então, do lado direito, tem as portas dobradas do fundo e da parte de fora do corredor. Cada uma cobria, depois de dobradas, 2 amot e meio. Também do outro lado. O corredor mede 6 amot, então tem 5 amot cobertos. Então, Hatzi Amá Mezuzá Mikan e Hatzi Amá Mezuzá Mikan. E tinham meio Amá próximo ao Ulam, meio Amá do corredor próximo ao Ulam e meio Amá do corredor próximo ao Eichal, que não era coberto por portas. Era Mezuzá, era o batente para a entrada do Eichal. Shunemar Ustaim Dratot, Ledatot Ustaim, Musavot, Ledatot Ustaim, Ustaim Ledretachat, Ustaim Dratot Lachet. Assim, Rabbi Yehuda explica esse passo. Então, conforme está na cama, as 4 portas não se dobravam. Não tinham dobradiças em cada uma das portas. As portas da parte de fora do corredor, próximo ao Ulam, cobriam a parte de dentro, as paredes de dentro do corredor. As portas do fundo do corredor se abriam para dentro do Eichal. Assim falou na cama. E ele ainda discute, diz que não. As portas se dobravam. Eram 4 portas que se dobravam para dentro do corredor. Cada porta dobrada cobria 2 amot e meio. Abertas são 5 amot. O portão de entrada do Eichal era 10 amot. Então, as portas abertas, cada uma media 5 amot, mas dobradas são 2 e meio. Então, depois que as portas eram dobradas, cada porta cobria 2 amot e meio. Então, 2 amot e meio de fora era coberto pela porta de fora, 2 amot e meio por dentro era coberto pelas portas de dentro do corredor, as portas do fundo. Sobrava meio amá que não era coberto, são os batentes da entrada do Eichal, as mezuzot. Fala Mishnah, shnei pishpeshim hayu lo leshar hagadol, echad batzafon veechad badarom. O que a gente falou até agora é chamado do Shar HaGadol, o portão grande de entrada do Ulam para o Eichal. Tinha esse corredor, tinha essas portas, 4 portas. Mas a direita e a esquerda, a norte e sul, tinham 2 portas menores. Shebatarom lo nichnas adam bo meolam. Era proibido entrar no Eichal pela porta sul. Então, porque ela me fura a de Hesker, Shunemar vai homem e lai Hashem, Asher as de Sagurie, Loi Patach, Neish Leavobo, que Hashem lo que Isser Babo e Asagur. Falou para o profeta Hesker, essa porta sul simboliza a entrada da presença divina no Beit HaMikdash. Então, o ser humano não pode entrar por lá. Então, o Kohen, ele entrava pela porta norte. Vamos ver melhor agora. Natal Tamafteach, o Patach et Apishpesh, Venichnas Leatah, o meatala erra. Tem duas opiniões. Trata na cama. De manhã cedo, o Cohen abria, destrancava a porta norte, entrava e passava por um corredor. Esse corredor chegava até dentro do Eichal. Ele entrava no Eichal, ele abria o Shara Gadol, o portão grande. Abria primeiro as portas de dentro, as portas internas do Shara Gadol, do portão próximo ao Eichal. Ele abria primeiro por dentro. Ele chegava no corredor e abria as portas de fora, de dentro do corredor. Então, Tanakama diz, o Cohen entrava primeiro de manhã pela porta norte, porta pequena norte. Passava por um corredor, entrava no Eichal e abria as duas, o portão grande da entrada do Eichal, as portas internas do corredor e as portas externas. O Cohen realmente abria a porta norte, pequena, e tinha uma passagem que ele ia da porta norte e ele virava à esquerda. Essa passagem levava ele para o corredor de antes que a gente falou. Ele abria as portas de fora do corredor e as portas de dentro, estando dentro do corredor. Então, conforme está na cama, o Cohen entrava pela porta norte e ia para dentro do Eichal, e abria as portas do fundo primeiro, de dentro do Eichal, ia para o corredor do portão grande e abria as portas de fora. E Rebidá diz que não, ele entrava pela porta norte, ele virava à esquerda, ele chegava logo ao corredor do portão grande, abria as portas de fora e de dentro, estando dentro do corredor o tempo todo. Isso foi o que agora paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos terminar o tratado, concluir esses assuntos da estrutura do Betamidash com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.